Entre Elas.
Além dessas questões técnicas, né, que dificultam mais ainda a nossa vida, tem muitos aspectos políticos e do dia a dia é muito difícil para a gente estar ali e se inserir nas decisões, nos processos, não é fácil. Por exemplo, no início do ano a gente passou por uma eleição da mesa diretora e a gente não via os partidos, se não me engano, antes desse biênio, somente uma vez um partido tinha indicado uma mulher para a mesa diretora. Isso é um problema de todos os, do todo o espectro político, não é somente da esquerda ou da direita. E eu mesma disputei a vulsa. Isso já aconteceu com vários homens, em vários partidos. No próprio Partido dos Trabalhadores já teve presidente da Câmara disputando avulso. E foi um assunto que, para mim, rendeu, às vezes para algumas pessoas até rende, até hoje. Minha gente, isso é da política, homens disputam espaço entre si. E às vezes dá certo, às vezes não dá, ganha, não ganha. Depois se resolve todo mundo. E eles têm que se acostumar com mulheres fazendo esse tipo de articulação, fazendo esse tipo de movimento também. Faz parte do dia a dia da política. Eu já escutei de alguns colegas dizendo: ah, você é respeitada aqui na Câmara porque não tem ninguém por trás de você. Isso que eles querem dizer é que tem muitas mulheres lá que são esposas de, são filhas de alguém. Eu, apesar de ter um sobrenome reconhecido, meu avô era uma das maiores lideranças políticas do Brasil, eu não sou, digamos assim, carregada por ninguém para estar ali. Então, disseram que me respeitavam por causa disso. Mas eu disse certo, ótimo, eu gosto muito, fico muito feliz. Agora, e quantos homens filhos de que tem ali, né? E eles não deixam, eles não são desrespeitados por conta disso.
A gente está falando aqui de representatividade feminina, né, na política, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da diversidade, da importância de candidaturas diversas, né? De candidatos LGBTs, de trans, de negros, né? Como é que você avalia isso? Porque a gente tem que ter, acho que, um poder público diverso, né? De falar, né, sobre, para vários e de vários, né? Como é que você avalia isso?
A gente até tem, Patrícia, olha, que assim, é preciso fazer uma análise muito profunda sobre as questões, né, da nossa sociedade machista, patriarcal, racista, LGBTfóbica, né? Então a gente tem narrativas institucionais, isso está nas instituições, que impedem que a maioria da população participe de espaços de decisão e de poder, né? Então, nem preciso falar das pessoas LGBTQIA+, a gente falar só das pessoas negras, né, que são a maioria maciça da população, não estarem nos espaços, e elas são candidatas, viu? Esse ano, nas eleições de 2020, nas eleições municipais de 2020, as pessoas negras superaram as pessoas brancas em número de candidaturas. Então elas se colocam como candidatas, mas elas não conseguem chegar lá porque falta também, existe ali uma questão estrutural até dos partidos políticos, das instituições, da falta de financiamento, né? Campanha precisa de dinheiro, campanha precisa de apoio, campanha precisa de visibilidade, e então tem todo um conjunto de barreiras que essas pessoas enfrentam. Então, as mulheres, as pessoas negras, as pessoas LGBTQIA+, elas comungam de alguma forma de opressões que vêm de uma estrutura que é institucionalizada. Esse preconceito, essa discriminação, essa desigualdade é institucionalizada de alguma forma, né? Então, a gente precisa de mais, as pessoas são candidatas, mas assim, a gente precisa de legislação, por isso que a gente precisa dessas pessoas lá, porque os homens não vão lutar por isso, mas a gente só vai conseguir reequilibrar as coisas com cotas e com políticas afirmativas. Então, cota é o seguinte, o que a Justiça Eleitoral, o STF, o TSE, tem feito de uma forma, a gente fala do ativismo judicial, ninguém gosta muito de ativismo judicial, mas quando é com relação a direitos humanos tem que fazer, gente, não tem jeito. É o que eles têm feito, porque do parlamento não parte, porque deputadas como a Marília e como a bancada feminina e como as pessoas que representam a diversidade, elas são muito minoria. Então é o que ela disse aqui há pouco, eu não consigo colocar em pauta meu projeto, porque a maioria dos homens estão unidos ali, né? E as mulheres, elas estão agora começando a ganhar uma força e mobilizar a sociedade, mobilizar a mídia, mobilizar o apoio para puxar que as pautas delas, por pressão, venham a ser debatidas. Mas é muito difícil, gente, é muito difícil. Então precisa de cota, precisa de política, precisa que o partido seja obrigado a investir em candidatura de pessoas negras e de LGBTQIA+, e de indígenas. Isso já veio por decisão jurisprudencial, vem sendo feito. Em 2018 a gente teve o STF determinou que os partidos passassem a investir pelo menos 30% de recursos nas campanhas femininas. Em 2020 o STF e a Justiça Eleitoral determinaram que os partidos dessem um percentual proporcional para as candidaturas de pessoas negras. Mas nada por lei, é tudo muito, entendeu? Remendado, não é nada por via legislativa.
Quando fala assim cotas, vem sempre um peso muito grande de um preconceito, né? É um olhar um pouco pejorativo para as cotas, porque, de um lado parece que é uma migalha oferecida e de outro parece que é uma injustiça, né?
A
ser reparada, né? E não, é uma necessidade enquanto não se houver uma humanização. Eu acho que é uma humanização sobre fazer política. É você olhar para todos como seres humanos igualitários. E isso aqui, o que eu estou dizendo, é uma civilização utópica. Então, enquanto a gente não chega neste lugar iluminado, utópico, a gente tem que criar recursos para que todos sejam ouvidos. Não tem outra alternativa. Olha, gente, eu ficaria aqui por mais dias conversando com essas mulheres maravilhosas. Mas a gente precisa se despedir, né? Não temos mais tempo. Eu agradeço muito a presença de vocês duas. Muito obrigada por agregar ao papo e por agregar na vida política, né? Obrigada por tudo que vocês estão fazendo. É importante dizer isso, porque a gente não está fazendo a nossa obrigação, a gente está lutando. Então, eu agradeço como mulher, enquanto cidadã, eu agradeço o que está sendo feito pela gente. Que bom que tem pessoas correndo e gritando pela gente.
Eu que agradeço a vocês, Tatiana, agradeço, Patrícia. Que bom rever Gabriela, ainda que virtualmente. Quero mandar um abraço para todo mundo daí, para Emílio, enfim. Que a gente possa se reencontrar mais vezes.
Estaremos de olho nisso, estaremos de olho nos próximos passos dessa pauta.
Com certeza, continuem cobrando, é muito importante. E queria aproveitar para convidar todos que estão aí nos ouvindo para nos seguirem nas redes sociais. Procura aí Marília Reis no Twitter, no Facebook, no Instagram, que a gente vai estar sempre atualizando sobre os nossos posicionamentos. Um grande abraço para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau, meninas.
Muito obrigada, Gabriela, deputada.
Obrigada,
sejam sempre
demais.
Muito bem-vindas, sempre. Mulheres que fazem, acontecem, estão aí correndo, né, por todas nós, né? Porque a gente precisa de representatividade, de gente que realmente busque isso. Então, queria me despedir de vocês aí com um grande abraço e o microfone é sempre de vocês. Sejam sempre
obrigada.
Bem-vindas. Tchau,
obrigada,
tchau,
obrigada.
Gente.
Tchau, tchau.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 94374 3009.
Entre aspas.
E no Entre Aspas de hoje, a vereadora pela cidade de São Paulo, Érica Hilton.
A representatividade na política de uma mulher negra, de uma mulher transexual ou travesti, de um corpo que diverge daquela hegemonia e daquele espaço que está ali constituído há anos, há séculos, que é uma herança, né, da colonização, do patriarcado, do racismo. Essa representatividade, ela é uma representatividade transformadora, revolucionária. E é óbvio, não pode ser jamais uma representatividade vazia, só o corpo pelo corpo. Não adianta simplesmente ter um corpo corpo negro, um corpo travesti, um corpo transvestigênero em um espaço tão reacionário e conservador quanto a política. É preciso que esse corpo esteja alinhado às necessidades dos movimentos, da sua base. É preciso que haja alinhamento ideológico com quem construiu e constrói diariamente a luta que leva este corpo a chegar àquele lugar. É preciso comprometimento com os movimentos, é preciso comprometimento com a história, é preciso comprometimento com o que nos trouxe a este lugar e com as maiores urgências e necessidades da nossa população. Então, essa representatividade comprometida, essa representatividade que vai levar adiante um legado, um projeto de humanidade, ela tem um poder de transformar e revolucionar as estruturas, ela tem o poder de abrir caminho para que políticas públicas e novos processos culturais nasçam, para que os nossos grupos saiam desses lugares que foram colocados. A nossa presença muda a cultura, muda lugares, muda leis, abre caminhos e debates para discussões que até ontem eram jogadas no tapete, e isso a longo prazo tem um papel de mudança. É óbvio que não vamos chegar e mudar uma problemática tão enraizada, uma estrutura tão estruturada, mas nós abrimos caminho, nós criamos possibilidades, e isso é fundamental. E também auxiliamos na transformação do imagético ao nosso respeito. Saímos daquele lugar do drogadicídio, do encarceramento, da prostituição, da marginalidade, das doenças, e vamos para um lugar que é nosso também por direito e que precisa de nós lá para representar, para que outras como nós se vejam e sigam lutando para romper com essas mazelas e com essas sentenças, mas para que a sociedade também possa se repensar a partir desse lugar que estamos ocupando e dizer o que nós estamos fazendo enquanto sociedade. Não é possível seguir dessa maneira enquanto houver grupos sentenciados às piores condições. Eu acho que este é o papel da representatividade na política. Um papel de revolucionar, um papel de mudar, um papel de abrir caminhos, um papel de transformar e fazer com que daqui a alguns anos os enfrentamentos que nós estamos tendo que enfrentar e lidar hoje talvez tenham sumido e nós tenhamos outros enfrentamentos.
Bom, e como a gente sempre encerra com uma música, a gente vai encerrar hoje com a Lud Mazzucati. Vocês vão ouvir Pra Somar, lembrando que a Lud estará com a gente aqui ao vivo nos nossos próximos programas. Bom dia, Tatiana. Até quinta que vem.
Te vejo na quinta-feira que vem com mais mulheres. Semana que vem tem uma pauta interessante, né? A gente vai falar sobre mulheres que leem mulheres. Olha só. Eu acho muito bonita essa frase. Eu acho muito bonito mulheres que leem mulheres. A gente vai trazer uma filósofa para bater um papo. E alguém que vai contar umas contadoras de histórias, né?
Olha o spoiler.
Olha o spoiler, adoro dar spoiler. Por quê? Porque para você que tá escutando a gente agora, ficar ligada na semana que vem, porque tem muito papo gostoso, interessante, construtivo, inteligente. Te vejo na semana que vem, Paty.
Combinadíssimo.
Até lá, tchau,
até
tchau.
Até lá.
Chega pra somar. Chega pra somar. Chega pra somar. Quem quer somar? Não esconde a cara. Chega, escuta, sente na humildade, compartilha. Sabe que a caminhada cobra essa evolução. A gente se lapida ou vira pedra, sabão. Quem quer somar? Não te julga, sempre pronto, sempre alerta. Sabe que essa vida é curta, mas que é o suficiente pra transmutar toda dor que contamina nossa raça humana. Eu agradeço por poder somar, eu agradeço por poder cantar. Tem que estar preparado pra não atrapalhar na evolução do seu irmão que tá no corre e também pode te ajudar. Oh, já, já, já. Oh, já, já, já. Chega pra somar. Chega pra somar. Chega pra somar. Quem soma não toma carona, não corre de mão. Não mete o bedelho na situação. Não é conivente com o desequilíbrio da sua nação. Quem soma não some, some se pode. Tem responsa no proceder. Se compromete pra valer. Pra que pesar? Se pode somar. É tão gostoso a gente poder se amar.
chegando juntinho, bem gostosinho. Assim ninguém pede, todo mundo sai sorrindo. Eu agradeço por poder somar, eu agradeço por poder cantar. Tem que estar preparado pra não atrapalhar na evolução do seu irmão que tá no corre e também pode te ajudar. Oh, tchá, 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 tchá. Oh, tchá, tchá, tchá. Chega pra somar, chega pra somar.